Muito bom, já é boa tarde. Muito boa tarde. Temos hoje uma audição no âmbito da apreciação na generalidade de um conjunto de projetos de leis apresentados por vários partidos. A secção de municípios, da Associação Nacional de Municípios, dos municípios com atividade taurina, o Dr. Armando Varela, o Dr. Francisco Oliveira, a doutora Mara Coelho e o doutor Joaquim Queiro. Agradeço a vossa presença. Nós estamos no âmbito da primeira Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, que constituiu este grupo de trabalho com representantes de todos os partidos, tendo em vista a viabilidade do conjunto, que foi bastante significativo, de audições no âmbito destes projetos legislativos. Estas audições realizam-se na primeira comissão, embora em sede de um grupo de trabalho, porque não era possível a primeira comissão receber o conjunto de entidades que foram requeridas por todos os partidos. Estas audições têm decorrido da seguinte maneira: haverá uma exposição inicial, que tentaremos que não ultrapasse muito os 10 minutos, por parte dos senhores representantes dos municípios com atividade taurina, depois intervenções dos grupos parlamentares e depois novamente a palavra, como entenderem, quem deve tomar e com certeza todos serão bem-vindos. E eu então começaria esta audição, o Dr. Armando Varela, que é o Sr. Presidente de Câmara de Sousel e também membro do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Agradeço uma vez mais a sua presença e faça favor. Muito obrigado. E era que, sempre que falassem, acendessem o microfone para efeitos de gravação, senão não fica gravado. Muito obrigado.
Isto no Alentejo não é estas coisas tão sofisticadas. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pela oportunidade e pela audiência. Dizer que a Associação Nacional de Municípios Portugueses, desde 2001, que constituiu uma secção de municípios com atividade taurina, que neste momento integra 43 municípios, das quais o Presidente atual é o Sr. Presidente da Câmara de Cruz, aqui presente, dizer que, obviamente, que desde a instituição do poder local democrático em Portugal, que nós estamos sempre ao lado, enfim, dos portugueses, e, portanto, que, obviamente, que nós defendemos o bem-estar animal e as necessárias regulamentações nesta matéria, e que entendemos que o bem-estar animal é perfeitamente compatível com salvaguarda das atividades já reguladas. Portanto, nesta matéria, eu, com a sua autorização, passava a palavra aqui ao Presidente da secção, que melhor poderá aqui apresentar aquilo que é o pensamento e a reflexão da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre esta temática.
Muito obrigado, Sr. Presidente Armando Varela, e passava então a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Corujo, Dr. Francisco Oliveira.
Muito bem, muito obrigado. Antes de mais, bom dia a todos. Quero cumprimentar-vos e agradecer a disponibilidade para nos receberem, a nós e à Associação de Municípios e a esta secção, que de certa forma representa os municípios rurais e urbanos, mas que têm esta relação de proximidade com a tauromaquia e com as questões agropecuárias e sinergéticas nos nossos concelhos. Ora bem, nós temos vindo a acompanhar, de certa forma, esta evolução legislativa relativamente às propostas que têm sido apresentadas pelos vários partidos e, portanto, a acompanhar com alguma preocupação. Preocupação no sentido de que, de forma legislativa, se possa vir a condicionar muito daquela que é a atividade cultural, a atividade, digamos que, de identidade dos nossos territórios, mas fundamentalmente também muito daquilo que é a atividade do nosso desenvolvimento económico. E, portanto, e salvaguardando e estando sempre disponíveis desde a primeira hora, como foi referido aqui pelo meu colega, Presidente da Câmara de Sousel, para que sejamos parte colaborante do processo no sentido de melhorarmos ou aclararmos algumas questões legislativas que possam, de certa forma, trazer contributos para este processo. mas por outro lado também com grande preocupação daquilo que é algumas propostas que podem, de certa forma, consubstanciar aqui a abertura da caixinha de Pandora ou uma porta aberta para processos que possam ser muito complicados naquilo que tem a ver com a alteração do Código Civil relativamente à questão do animal enquanto ser sensível e também outras questões que têm a ver relativamente à alteração do Código Penal. Ou seja, estamos a falar de animais na sua forma generalizada e, de certa forma, igualar os animais de estimação àquilo que são os animais também, animais para a produção agroalimentar ou animais que estão ligados à exploração agropecuária. E, portanto, é essa a preocupação, até porque dos elementos que recolhemos, tomámos a liberdade de produzir um documento que vos queríamos deixar, que tem algumas referências e tendo em conta, a disponibilidade do tempo para debatermos ou esmiuçarmos em concreto cada um dos diplomas que foram apresentados, mas produzimos um documento que reflete algumas dessas mesmas preocupações e queríamos deixar a esta comissão para que pudesse analisar. Mas faria referência aqui a alguns pareceres, nomeadamente o Conselho Superior de Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público e o Gabinete da Procuradora-Geral da República, que, de certa forma, também comungam das nossas preocupações nesta matéria. E, portanto, as preocupações são no sentido de que haja, de facto, uma salvaguarda daquilo que são os direitos dos animais consagrados nas leis gerais e algumas direcionadas para as questões agropecuárias e para as questões, de facto, da exploração animal e, portanto, peça já até com algum rigor e muito exigentes naquilo que tem a ver com o bem-estar animal, mas dizendo que alguns destes diplomas, da forma como estão apresentados, poderão trazer mais complicações, relativamente a estas matérias, do que eventualmente ajudas para as preocupações que todos temos com o bem-estar animal e com as questões de, que de certa forma andam à volta deste tema. E, portanto, enquanto Presidente desta secção, e temos comungado e partilhado isto também com todos aqueles que têm nos seus concelhos e nos seus territórios este tipo de atividade, estamos preocupados que possa surgir daqui, daquilo que foi as propostas apresentadas pelos vários partidos, nas várias matérias, tanto pelo PAN, PSD, Bloco de Esquerda, pelo PS, que, se esta questão de facto não for muito bem aclarada e se perceber qual é que é o impacto que isto tem nos nossos territórios e na nossa economia, poderemos ter aqui uma situação muito complicada, até porque, se nós olharmos um pouco para as nossas regiões, e se eu tiver a ultrapassar o meu tempo, peço que me chamem a atenção, por favor. Se nós olharmos para os nossos territórios e para as nossas regiões, de facto, não é só a questão da tauromaquia na sua verdadeira ascensão da tourada. Portanto, estão aqui outras envolvências culturais, envolvências daquilo que, no fundo, retrata a nossa identidade, que, e este período é um período pródigo, diria eu, em acontecimentos do género, que vão desde as largadas, que vão desde o furcão, que vão desde a vaca das cordas, que vão desde... E aqueles que conhecem estas realidades e esta identidade do nosso Portugal, que tem estas assimetrias e estas diversidades, claramente percebem o que é que eu estou a dizer. E, portanto, a preocupação é que, ao legislarmos sobre estas matérias, sem terem em conta, por exemplo, o Tratado de Lisboa, onde já havia, de facto, essa preocupação naquilo que era o bem-estar animal e a preocupação relativamente à questão do animal enquanto ser sensível, mas que havia uma salvaguarda de toda a atividade económica relacionada com a agropecuária, relacionada com a caça, com a cinegética e com todas essas questões. E, portanto, aquilo que nós, de certa forma, pretendemos é, sem vos querer maçar muito, mas obviamente que tenham em consideração esta realidade do nosso país, que tem, de facto, uma diversidade muito grande naquilo que são as suas práticas culturais e a questão da tauromaquia faz parte das atividades culturais do nosso país, portanto, tem esta diversidade muito grande, mas, acima de tudo, tem um impacto também financeiro muito grande para as regiões do interior que, neste momento, estão, de facto, a ser alvo de uma grande desertificação e de um envelhecimento muito acentuado, que, obviamente, que algumas destas atividades, se vierem a ser condicionadas, porão ainda mais em causa algumas destas regiões naquilo que tem a ver com a sua atratividade, quer em termos económicos, quer em termos turísticos, porque também sabemos que estas questões relacionadas com estas práticas culturais muito enraizadas são também um fator de desenvolvimento económico e turístico dos nossos concelhos. E, portanto, eu, sem entrar aqui em matérias legislativas, mas trazendo, como disse há pouco, aqui este memorando, que acho que é perfeitamente elucidativo daquilo que são as nossas preocupações, deixaria aqui esse resumo final e deixaria-vos uma cópia, se me permitirem, para que a Comissão tome em boa nota, se assim o entender, eu espero que sim, estas nossas referências, estes nossos apontamentos. Não estamos, e deixem-me dizer-vos isto com toda a franqueza, não estamos no processo para contrariar ou contra coisa nenhuma, estamos em defesa dos nossos territórios, em defesa das nossas regiões, em defesa da nossa cultura, da nossa identidade, porque isto é, de certa forma, a tauromaquia e todos os atos associados, é uma cultura popular que ainda tem, diria eu, portanto, uma importância muito grande em todo o nosso território de Portugal. E, portanto, enfim, muito mais haveria para dizer, mas tendo em conta todo o tempo que nós dispomos, e, enfim, para já nesta primeira intervenção ficaria por aqui, deixando os meus agradecimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço não apenas a sua intervenção, mas também a disponibilidade para nos deixar esse documento. Nós até passaríamos agora mesmo a tirar fotocópias para o distribuir desde já a todos os senhores deputados representantes dos grupos parlamentares. E iniciávamos a nossa ronda de deputados pelo senhor deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço aqui a troca da ordem. Infelizmente tenho uma diligência do grupo parlamentar de seguida. Não poderei acompanhar a audiência até ao final, mas também ficaremos aqui representados para acompanhar. E, de resto, também os elementos que enviam por escrito e esta própria audição é muito relevante para o nosso trabalho. E era essa a primeira nota que queria deixar. Era agradecer à Secção dos Municípios com a atividade taurina e à Associação Nacional de Municípios a disponibilidade para participar no debate, porque, de facto, é através da recolha dos vários interesses em presença e dos contributos que têm para dar que a legislação que produzimos é equilibrada e também serve os seus propósitos. Eu penso, de qualquer forma, que aquilo que está em cima da mesa e os dois conjuntos de iniciativas, umas relacionadas com o Código Civil e outras relacionadas com o Código Penal, todas elas, transversalmente, penso que estão abertas e disponíveis para essa, enfim, para ter precisamente isso em conta, propondo soluções que são equilibradas e que simultaneamente representam o acompanhar de uma evolução que identificámos noutros países europeus, nomeadamente, mas também numa tendência que globalmente se tem vindo a verificar. Isto no que respeita à questão do Código Civil. Efetivamente, o que está essencialmente em cima da mesa é o reconhecimento de que a realidade dos animais enfim, já está ultrapassada no que diz respeito ao seu tratamento jurídico, que os equipara sem mais às coisas. E, portanto, a autonomização desta categoria dos animais enquanto realidade própria, que não se confunde com as coisas, mas também não se confunde com as pessoas, e, portanto, deve ter um tratamento específico que acautela as várias questões relativas ao bem-estar, as questões relativas às atividades económicas associadas ao utilização de animais e que, portanto, permita criar um regime adequado e específico é, efetivamente, a nossa preocupação. Dito isto, acaba por ter um impacto relativamente limitado a esta alteração, uma vez que a maioria esmagadora da legislação enquadradora e aplicável à utilização de animais continuará a ser precisamente a mesma caso estas iniciativas sejam aprovadas. Ou seja, o Código Civil não passa a regular de forma inovadora estas matérias, continua a determinar que é através de legislação especial, de legislação setorial, nestes vários setores, na pecuária, nas atividades económicas associadas aos animais, nos espetáculos em que há utilização de animais, portanto, essa legislação mantém-se em vigor e continuará também em vigor, sem prejuízo, obviamente, ela própria ser suscetível de ser discutida, mas não é, efetivamente, essa a discussão que está a ter lugar neste momento. E, portanto, esta evolução parece-nos que acarreta uma componente simbólica, mas não apenas simbólica, porque tem uma utilidade que é a de separar as águas e não tratar igualmente animais e objetos inanimados, que é isto que hoje o nosso Código Civil consagra. E muitos países fizeram esta alteração, e é verdade que alguns deles, com características e até com atividades que usam animais distintas daquelas que são as tradicionais entre nós, mas mais recentemente passámos a ter também um exemplo que é demonstrativo de que esta alteração da legislação civil pode ter lugar, sem que isso implique, enfim, eventualmente os receios que hoje nos transmitem. E é o caso recente da alteração legislativa em França. A França foi dos países que mais recentemente alterou o seu Código Civil, passando a prever autonomamente a categoria dos animais, mas a França é é um país que também tem atividade taurumáquica e que continua a ter atividade taurumáquica e que continua a tê-la regulada nos termos em que ela anteriormente existia. Portanto, parece-nos que no que diz respeito a este universo, que é o das alterações ao Código Civil, ela, nos países que a fizeram há mais tempo, não prejudicou e não alterou dramaticamente enfim, as outras atividades económicas e pecuárias associadas à utilização de animais, e muito que especificamente temos agora até um exemplo em que é perfeitamente compatível esta realidade desta alteração com as práticas anteriores. No que respeita ao Código Penal, enfim, aqui reportava-me se calhar ao projeto do PS, em relação ao qual também, enfim, ele não abarcará na sua alteração o problema principal que nos trazem, que respeita à atividade taurina, porque efetivamente ele circunscreve-se e continua-se a circunscrever aos animais de companhia, procurando delimitar melhor o conceito e ir ao encontro de muitas das observações que têm sido feitas ao longo dos últimos dois anos pelos aplicadores, pela própria Procuradoria-Geral e, portanto, em muitas conferências em que a questão se tem colocado. No fundo, queremos corrigir algumas das insuficiências dos projetos, mas de facto há outras iniciativas que fazem esse alargamento a todos os animais. Mas mesmo em relação a elas, e não quero aqui invadir a esfera própria dos autores dos projetos que também terão a oportunidade de falar, mas mesmo em relação a elas há uma preocupação em excepcionar todas as atividades que hoje são já permitidas e, portanto, também por esta via, tudo o que seja utilização legítima e, portanto, tudo o que seja hoje possível, continuará a ser também no quadro de uma alteração legislativa. E por isso, enfim, foi agora mesmo distribuído o vosso documento, mas... É precisamente este o teor e o tipo de contributo que nos parece útil. Ajudem-nos a construir uma lei que acautele todas as preocupações de todos, no quadro que é multifacetado, complexo, tem legislação comunitária em grande medida a regular grande parte destas matérias, portanto, muito mais invasiva, se quisermos até, do que estas alterações que propomos, mas da parte do Grupo Parlamentar do PS temos toda a disponibilidade e vontade e interesse em que este seja um esforço de todos, porque eu penso que teremos seguramente visões ideológicas diferentes sobre esta atividade e, portanto, e o debate não é esse, é um debate interessante e teríamos a oportunidade de trocar impressões sobre isso, mas o que é certo é que, de uma forma ou de outra, todos nos preocupamos, de alguma maneira, em ter legislação adequada para a salvaguarda da realidade animal, podendo chegar a isso de pontos de partida diferentes, mas há aqui seguramente zonas de confluência suficientes para podermos alcançar um bom resultado. E mais uma vez peço antecipadamente desculpa por daqui a pouco ter que me ausentar, mas não queria deixar de vos agradecer e deixar estas notas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu, enquanto deputado coordenador, tenho também o papel de representante do PSD neste grupo de trabalho e queria saudar a exposição que foi feita pelos senhores presidentes de Câmara. Queria também dizer que partilhamos das preocupações e, sobretudo, do respeito pelas envolvências culturais e as questões de identidade que foram aqui referidas, que, da qual todas estas preocupações sobre a tauromaquia fazem parte. Acreditamos, e isso já foi dito no plenário por uma saudosa deputada do PSD, que infelizmente já não está entre nós, numa das suas intervenções na legislatura passada, citando uma frase, que é uma frase conhecida, lembro-me de a ter ouvido num contexto completamente diferente, a Tony Blair, há uns anos atrás, num debate sobre a Europa, no Parlamento Inglês. Um povo que permanece fiel à sua identidade não tem que ter medo das evoluções e daquilo que o futuro nos traz. E se, ao contrário, se perdermos essa identidade, eventualmente teremos que temer muitas outras coisas. E, portanto, esta é a linha que o PSD definiu, da qual não se afastará. E eu tinha face, não li, obviamente, o documento, vamos fazê-lo e vamos estudá-lo, mas a minha pergunta era muito clara. Foi falado aqui sobre o impacto que esta legislação pode ter nos territórios, na economia e até no turismo. E o PSD, como é sabido, apresentou proposta em matéria civil, alterações ao Código Civil, designadamente a criação dos animais, a categorização não como pessoas, como é evidente, mas também já não como coisas. Julgamos que há uma nítida e uma inafastável evolução social que é transversal ao território nacional e é intergeracional, que faz com que os animais já não devam ser tidos juridicamente como coisas, como sempre aconteceu. E esta criação desta terceira categoria, o PSD participa nesta evolução legislativa. Já não acompanhamos na parte penal, como é sabido, julgamos que a lei que está em vigor ainda tem que, enfim, que provar as suas virtudes e os seus eventuais defeitos e que é um pouco prematuro estarmos a fazer alterações. Mas como apresentamos esta proposta e assumimos esta evolução legislativa na parte do Código Civil, a minha pergunta é se consideram que esta alteração e esta proposta do PSD pode contribuir positiva ou negativamente para estes impactos que foram aqui referidos na vossa exposição inicial. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o Dr. José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar os representantes da secção de municípios com atividade taurina, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, cumprimentá-los, agradecer a vossa disponibilidade para nos ajudarem e agradecer também o documento que nos deixaram. Serei breve nesta intervenção. Constatei, pela leitura rápida que fiz do documento que nos deixaram, que entendem que os projetos apresentados pelo Bloco de Esquerda nesta matéria, quer em matéria de Código Civil, quer em matéria de Código Penal, devem ser rejeitados. É uma opinião, naturalmente, que é expressa e que respeitamos, como é óbvio, como aliás respeitamos também, quero dizê-lo com franqueza, respeitamos também as preocupações, enfim, que os senhores e a senhora representam aqui, enfim, de salvaguarda de identidades, salvaguarda de atividades económicas, certamente que, enfim, tudo isso é muitíssimo respeitável. Há depois escolhas a fazer e, naturalmente, que cada partido tem as suas escolhas e é por isso mesmo que existe, felizmente, pluralismo político em Portugal. Mas, com franqueza, queria, sem a intenção de vos convencer da bondade dos projetos, uma vez que já declararam que estes projetos devem ser rejeitados, queria, no entanto, suscitar, digamos, a vossa atenção apenas para aquilo que realmente os projetos que apresentámos dispõem. No que diz respeito ao Código Civil, o que dizemos, e cito, é que a proteção jurídica dos animais, identificados no artigo anterior, portanto, onde os definimos, é definida por legislação especial em tudo aquilo que não se encontra regulado no presente subtítulo. Portanto, remetendo logo à cabeça para a legislação especial que será certamente aplicável a atividades como aquelas que aqui, digamos, são sublinhadas. E, por outro lado, o que dizemos é que os detentores legais de animais sencientes, além de estarem obrigados a cumprir as disposições legais aplicáveis sobre identificação, licenciamento, vacinação desses animais, têm um dever geral de garantir o seu bem-estar e esse dever inclui, entre outros, os seguintes: garantia de acesso à água, de alimentação, garantia de cuidados médicos veterinários, proteção contra intempéries, proteção contra predadores, assegurar a manifestação plena do repertório comportamental natural do animal em causa. Bom, e, portanto, creio que com isto, francamente, não vejo, enfim, mas é a minha opinião pessoal, sou suspeito, sou um dos autores do projeto, mas com franqueza não vejo onde é que isto pode colidir com as preocupações que muito legitimamente nos trazem. Relativamente ao Código Penal, a questão põe-se do mesmo modo. Na verdade, o que, digamos, aqui está colocado é a manutenção de toda a legislação, de toda a vasta legislação especial, quer de natureza comunitária, quer de natureza nacional, que regula estas atividades em termos de salvaguarda do bem-estar. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cruz teve a oportunidade de sublinhar já o artigo 13º do Tratado de Lisboa, como, enfim, elemento central deste edifício jurídico, e, portanto, há uma vasta legislação comunitária e nacional que é aplicável e que não é objeto de qualquer alteração da nossa parte, como é óbvio, e apenas colocamos, digamos, esta noção de que há uma exceção consagrada na proposta que fazemos, como aliás outros partidos o fazem também, uma exceção para situações, digamos, particularmente graves em matéria de criminalização, e justamente essa exceção envolve, entre outras, as atividades de explorações agrícolas, pecuárias ou industriais e ainda a atividade cinegética ou outra atividade licenciada pelas autoridades competentes. Portanto, incluindo, manifestamente, creio eu, aquilo que são as atividades que, digamos, causam a vossa preocupação, cuja salvaguarda causa a vossa preocupação. Teremos certamente posições distintas sobre, enfim, aquilo que são as atividades tauromáquicas, mas, com franqueza, nestes projetos em concreto, eu não vejo essa colisão que leva a que os senhores proponham a rejeição dos projetos do Bloco de Esquerda. Mas, enfim, é uma opinião que nós registamos e que, digamos, não nos faz, evidentemente, mudar o essencial daquilo que são as nossas convicções, tendo por referência, e é com isso que quero terminar, que há realmente aqui uma escolha a fazer. Essa escolha é uma escolha difícil, mas é uma escolha densa, que é justamente entre manter uma legislação que em termos de, digamos, de direito penal se restrinja, se continua a restringir aos animais de companhia, ou seja, alargada a outros animais, nos termos em que o fazemos para o Código Penal. Nós entendemos que não há nenhuma razão, com toda a franqueza, não há nenhuma razão para manter essa restrição aos animais de companhia, gerando, aliás, situações de injustiça, de desigualdade, situações absurdas que têm vindo a ser objeto de, digamos, referência muito intensa nestas audições. Mas, enfim, creio que o essencial está dito e, portanto, queria apenas, enfim, chamar a vossa atenção, sem querer, enfim, convencer-vos, sem querer converter-vos, mas queria chamar a vossa atenção para que realmente tivemos o cuidado, procurámos ter o cuidado nestes projetos de fazer, digamos, uma disciplina ou de estabelecer uma disciplina normativa que, digamos, não pudesse ser acusada daquilo que, ou não pudesse ser criticada por aquilo que os senhores entendem criticar-nos. Bom, isto dito, creio que as coisas estão claras. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Não, o microfone não chega ali. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar, obviamente, os seus representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses e dizer-lhes, de uma forma muito breve, que, no geral, as vossas preocupações são também as nossas preocupações. O CDS não apresentou nenhum projeto de lei relativo a esta matéria. No que toca à parte criminal, entendemos que as alterações que foram feitas ao Código Penal, no sentido de afastar precisamente os animais das coisas, dando-lhe uma categorização específica nessa matéria, ainda não fizeram o seu caminho, ainda não tiveram tempo de fazer o seu caminho, ainda é preciso perceber se é preciso fazer mais qualquer coisa no sentido de proteger os animais, porque todos nós temos essa missão e acho que nessa matéria ninguém aqui discorda, mas achamos de facto que é preciso tempo para que as coisas se consolidem e se perceba se efetivamente há mais a fazer neste domínio. De resto, o Conselho Superior da Magistratura Portuguesa, envolvido, obviamente, nestas questões, entendo que estas alterações podem prejudicar mais do que ajudar e, portanto, nós entendemos, é também essa a nossa posição, que para já há que deixar a lei fazer o seu percurso e depois veremos se sim ou não há, de facto, aqui ainda matéria a acrescentar neste domínio. Quanto às alterações ao Código Civil, não nos causa nenhuma apreensão e até achamos que pode ser benéfica o afastamento dos animais do direito das coisas no sentido de serem categorizados como um terceiro tipo, aquilo que nós chamamos do tercio-ungenos, não nos faz impressão que assim seja. De resto, é bom percebermos que se aplica o direito das coisas ainda assim aos animais, mesmo estando afastados do direito das coisas no sentido da categorização, se é que me faço perceber. E, portanto, isto a nós não nos faz impressão, desde que sejam salvaguardadas, concretas especificamente e sem nenhuma sombra para dúvidas, as atividades económicas e sejam também salvaguardadas as atividades lúdicas, designadamente a questão que vos traz e que vos preocupa, que também nos preocupa, como é sabido e conhecido, e que isso esteja afastado de alguma espécie de tentativa de com esta legislação se tentar travar alguma espécie de atividade económica ou alguma espécie de atividade lúdica que, como se sabe, também é protegida mesmo na Europa. Como sabem, Portugal faz parte dos países que a Europa exceciona relativamente à atividade taurina e, portanto, quanto a isso nós não temos nenhuma dúvida. Não teremos nenhuma oposição de princípio, como digo, a que os animais sejam considerados seres sensíveis e não coisas, desde que isso não prejudique nem belisque minimamente qualquer das atividades económicas e lúdicas que tradicionalmente prosseguimos no nosso país. Para além disso, só para terminar, dizer que há uma série de legislação comunitária muitíssimo apertada que tem que ser respeitada e que as regulamentações posteriores que hão de vir e que também são uma preocupação, porque a verdade é que se remete sempre para a legislação posterior e a regular, mas não é conhecida essa legislação e, portanto, eu também percebo as vossas dúvidas, o que é que virá aí depois, e eu sei que essa será uma preocupação, obviamente, e por isso tem que desde já apertar-se de tal maneira à malha, de forma a que não se consiga depois em regulamentação posterior fazer aquilo que não se faz neste momento. E, portanto, essa é a nossa preocupação e aqui estamos para fazer com que naquilo que esteja ao nosso alcance seja possível nesta matéria. Muito obrigada pelas vossas considerações e pelo vosso documento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito, muito breve para vos cumprimentar, a Associação Nacional de Municípios, particularmente a secção Municípios com Sociedade Taurina, que teve o cuidado de se nos dirigir para emitir opinião acerca das iniciativas legislativas que estão aqui em discussão. Nós, como afirmámos no debate da Generalidade, mas apesar de saber que não é para nos ouvirem a nós que cá vêm, é absolutamente para vos ouvirmos, mas manifestamos a nossa discordância relativamente a propostas no âmbito das alterações ao Código Penal e a abertura, de facto, para equacionar as propostas relativamente ao Código Civil de autonomização do animal da categoria jurídica das coisas. Mas, de facto, aquilo que se, e portanto, obviamente que teremos em conta os reparos que são formulados quer pela Associação Nacional de Municípios, quer por outras entidades, que aliás também referem no vosso parecer, e relativamente, de facto, à matéria penal, nós, assim como achamos que mesmo no que se refere aos direitos, aos crimes contra as pessoas, o caminho não está na sucessivo aumento de penas e de criminalizações como forma de prevenção, discordamos dessa linha e portanto, assim como discordamos para as pessoas, também discordamos para os animais e, portanto, quer-nos parecer que a forma de defender, de proteger os animais não é sucessivamente ir aumentando penas com o risco de qualquer dia criarmos um desequilíbrio enorme no nosso sistema penal. Mas eu queria só dizer que, naturalmente, obviamente que os ouvimos com toda a atenção, iremos ter em consideração, naturalmente, as vossas opiniões nas posições que teremos de tomar nesse processo legislativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado André Silva, do Partido Animais e Natureza.
Obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento todos os presentes, saúdo as posições dos senhores representantes da Secção de Municípios com Atividade Taurina, da Associação Nacional de Municípios, senhores Presidentes de Câmara. Eu vou-me deter, gostaria de fazer, no final, gostaria de fazer algumas perguntas para podermos, em conjunto, tentarmos aclarar e ir ao encontro daquilo que são as vossas preocupações, que também são as nossas preocupações, e dizer que, não obstante a nossa posição conhecida relativamente àquilo que é a atividade tauromáquica, as propostas que estão em cima da mesa, do PAN, em nada ferem aquilo que é a atividade cultural, aquilo que é a atividade legal prevista. Dizem, e obviamente irei-me deter naquilo que são dois tipos de animais, raça brava de lide, equinos, e obviamente os impactos que terá ou não terá esta lei, especialmente no que toca ao Código Penal. O Código Civil já foi tudo dito, e nos eventuais impactos. E dizer que percebemos a vossa preocupação quando dizem que receiam que, por via legislativa, se possa colocar em causa as atividades culturais, tradicionais, e que são também atividades económicas, e que pode ter, com isto, também outros impactos, como impactos ao nível do turismo, que podem trazer mais problemas a atividades legalmente previstas, nomeadamente, neste caso, estamos a falar de atividade tauromáquica, e se a questão, e agora estou a citar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Corujo, se a questão não for muito bem aclarada e percebida, o impacto que poderá ter vários impactos, vários problemas no que toca à envolvência cultural, com a nossa identidade e com as atividades económicas. E é isso que eu gostaria de aclarar e de debater um pouco convosco. Desde já dizer que, desde logo, a Lei 92-95 de Proteção aos Animais vem dizer que são proibidas todas as violências injustificadas contra animais, estou a ler a lei, sem necessidade, se infligir a morte, sofrimento cruel e prolongado ou graves lesões a um animal. E depois diz que são também proibidos os atos consistentes em utilização de chicotes, agulhões, etc., etc., com exceção dos usados na arte equestre ou nas touradas autorizadas por lei. E, portanto, está devidamente excepcionada na Lei 92-95 a atividade tauromáquica. Falou também no artigo 13º, em que, e passo a citar, na definição e aplicação das políticas da União nos domínios da agricultura, da pesca, dos transportes, do mercado interno, da investigação e desenvolvimento tecnológico e do espaço, a União e os Estados-membros terão plenamente em conta as exigências em matéria de bem-estar dos animais enquanto seres sensíveis, respeitando simultaneamente as disposições legislativas e administrativas e os costumes dos Estados-membros, nomeadamente em matéria de ritos religiosos, tradições culturais e património regional. E, portanto, a atual legislação em vigor está no que respeita a atividade tauromáquica, está em absoluta consonância com o artigo 13º do Tratado de Funcionamento da União. O que não está são outras atividades, isto é, ou não são outras atividades, aquilo que não está em consonância com o 13º do Tratado de Funcionamento são maus-tratos injustificados que o legislador entende como não justificado, como não legítimo, a qualquer animal. Aquilo que a lei, que o projeto de lei do PAN de alteração ao Código Penal vem propor é uma extensão dos maus-tratos não justificados pelo legislador, não legitimados pelo legislador, a qualquer animal. Bom, e nisso, e antes de prosseguir, dizer, e porque referiu, aqui já foi referido vários pareceres, dizer que a Ordem dos Advogados, o Conselho Superior de Magistratura, a Procuradoria-Geral da República, vem reconhecer a sensência dos animais. Está nos pareceres que acabou de mencionar. Também relativamente à tutela penal para todos os animais, isto é, a extensão da criminalização de maus-tratos a animais, a todos animais ou outros animais, para além dos animais de companhia, é defendida pela Ordem dos Advogados, é defendido pelo Conselho Superior de Magistratura, tendo referido, atenção, embora eu passe a citar em certos casos, como formigas, moscas, o princípio possa, porventura, considerar-se excessivo, obviamente, mas nós estamos a falar de cavalos e de bovinos, e, portanto, aquilo que o Conselho Superior de Magistratura vem dizer é que, sim, senhor, que concorda com essa extensão a estes animais, no fundo, como ordem dos advogados, vertebrados sencientes, é disto que estamos a falar, estamos aqui a falar de atividade tormaica, estamos a falar de bovinos e de equídeos, assim como a própria Procuradoria-Geral da República. Também estas três entidades, Ordem dos Advogados, Conselho Superior de Magistratura e Procuradoria-Geral da República, entendem que os maus-tratos devem ser estendidos, a criminalização dos maus-tratos deve ser estendidos a outros animais que não os de, companhia. E posto isto, passaria a ler aquilo que é o artigo da proposta de lei do PAN relativamente a maus-tratos, ou nomeadamente, à morte de um animal, à punição da morte com pena de prisão de um animal e a sua exceção. E, portanto, é o ponto número 2 do artigo 390 da Lei do PAN, e que diz o seguinte: o disposto no número anterior, isto é, quem matar um animal é punido com pena de prisão, o disposto no número anterior não se aplica, exceciona, factos relacionados com a utilização de animais para fins de exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, atividade cinegética ou outras atividades devidamente licenciadas pelas autoridades competentes. Ou seja, aquilo que o artigo da proposta de lei do PAN vem dizer é que a morte ou maus-tratos injustificados são aqueles que não estão previstos na lei e, portanto, devem ser criminalizados. E dizemos logo de seguida, para que fique muito claro, que estamos a excepcionar, indo de encontro ao que está no artigo 13º do Tratado de Funcionamento da União, do 92-95, que todas as atividades económicas e culturais legalmente previstas estão excepcionadas. E, portanto, para nós, isto é absolutamente claro que não coloca em causa qualquer atividade económica ou cultural ou que vá ferir qualquer aspecto identitário do nosso país ou de qualquer região. Mas eu gostaria que, relativamente a este texto, tal como ele está redigido, se ele ainda assim oferece dúvidas, que a sua aplicação possa colocar em causa qualquer atividade económica ou cultural, ajudem-nos, por favor, a encontrar então uma redação que vá ao encontro e que seja absolutamente claro e inequívoca, se esta não é, absolutamente clara e inequívoca, para que isto fique absolutamente salvaguardado. E gostaria de terminar com algumas questões, também refletindo um pouco com os senhores. Vamos então falar um pouco daquilo que é o maneio, a utilização, o relacionamento com os animais no setor tauromáquico. Ou seja, o setor tauromáquico diz, e vamos partir do princípio que sim, que os animais que são lidados são criados em espaço livre, de acordo com todas as regras de bem-estar animal, depois são transportados de acordo com as regras de bem-estar animal, no espaço e no tempo em que ele é lidado está excepcionado e está de acordo com a lei, e no final do espetáculo tauromáquico, todas as regras de bem-estar animal são cumpridas. E, portanto, ótimo. Relativamente à produção, ao treino, ao maneio dos equinos para a atividade tauromáquica, vamos admitir que esses animais, que os equinos, seguem todas as normas de bem-estar animal e tudo o que está regulamentado. Se é assim, e porque quem não deve não teme, pergunto-vos eu, se houver algo para além disto, que é aquilo que nós pretendemos para todos os animais, nomeadamente os vertebrados, se alguém dentro da atividade tauromáquica não cumprir as regras de bem-estar animal, quer com o touro, quer com o bovino, quer com o cavalo, e lhe infringir maus-tratos injustificados, não estamos a falar do espetáculo legalmente previsto. Essas pessoas devem ou não devem, ou esse ato deve ou não deve ser criminalizado. E, portanto, não estamos aqui a falar de normas de bem-estar animal e vamos partir do princípio que toda a criação e todo o relacionamento com os animais bovinos e os equídeos são feitos no estrito cumprimento das normas de bem-estar, não é disso que estamos a falar. A pergunta que eu vos faço é a seguinte: se ultrapassarmos essa fronteira, se alguém, seja ele quem for, dono, proprietário ou não desses animais ou terceiros, ultrapassar e provocar maus tratos injustificados a esses animais, essa pessoa, esse ato deve ou não deve ser criminalizado. E só estou a falar neste caso de cavalos e de touros, porque estamos a falar de atividade tauromáquica. Se estivéssemos aqui a falar de produção animal, daria o mesmo exemplo para a produção animal. Se estivéssemos a falar de animais selvagens, perguntaria o mesmo. E, portanto, a pergunta é, para qualquer animal, mas neste caso para cavalos e para bovinos, havendo maus tratos injustificados, aqueles que não estão previstos, que não estão previstos enquanto legítimos na legislação, deve ou não deve ser criminalizado um ato de maus tratos injustificado? É só isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os senhores Presidentes de Câmara e representantes da Associação Nacional de Municípios têm a palavra. Quem é que se predispõe? O Dr. Francisco Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Corujo. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Eu iniciaria já esta minha intervenção, de certa forma, para responder à questão que foi colocada a quando da sua intervenção, mas antes disso também dizer, obviamente, que nós temos plena consciência que as sociedades evoluem, os conceitos evoluem, e nós preconizamos essa sociedade evoluída também naquilo que são os conceitos do seu relacionamento com os humanos e também daquilo que são os seus relacionamentos com os animais. E, portanto, obviamente que essa postura tem que ser uma postura de evolução. Agora, as evoluções, e como já foi aqui dito também, parece-me que têm de acompanhar as outras evoluções sociológicas da nossa sociedade. Não me parece que nós devamos aqui sobrepor ou sobrevalorizar questões de proteção do animal sobre questões que têm a ver com os direitos das pessoas ou os direitos humanos. E, portanto, queria deixar essa nota como referência. Relativamente à questão, e sendo um pouco objetivo que foi colocada pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, dizer que nós consideramos que os projetos de lei, naquilo que tem a ver com a alteração ao Código Civil do animal enquanto ser sensível, consideramos que os decretos de lei apresentados pelo PSD e pelo PS que vão ao encontro, digamos, daquilo que são as preocupações. Ou seja, comungamos destas alterações que vêm consignar os animais não como uma coisa, mas enfim, com um estatuto especial. E, portanto, consideramos que, digamos, que estes decretos de lei estão enquadrados. Relativamente às questões que foram colocadas também e respondendo de forma mais ou menos pragmática pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, dizer que não é que nós rejeitemos liminarmente as propostas que foram apresentadas pelo diploma. Peço desculpa. O que é facto é que achamos que ele colide, de certa forma, com aquilo que são regulamentos que já existem sobre as questões do bem-estar animal e sobre as questões dos animais e, por outro lado, colidem também com aquilo que é a regulamentação europeia. Obviamente que, afinados esses diplomas, e com certeza que a sair uma lei destas propostas todas que foram apresentadas, ela será uma lei única e não consagrará aquilo que são, de certa forma, opiniões e pareceres e, enfim, as chegas que serão dadas por todos os partidos. Mas dizer que a intenção não foi essa, rejeitar liminarmente, obviamente que é dizer que há aqui alguma colisão, digamos assim, com alguns diplomas que estão consagrados já em termos de ordem jurídica nacional e também aquilo que são diplomas comunitários que, de certa forma, preconizam estas questões relativamente à questão que se prende com a alteração legislativa do Código Civil. Depois, enfim, sem estar aqui numa de direito de resposta às questões todas que foram colocadas, mas obviamente que respeitando e conhecendo aquilo que são as opiniões dos partidos sobre estas matérias, dizer que a nossa posição é sempre uma posição de colaboração, de melhoramento naquilo que possam ser diplomas jurídicos que saiam da Assembleia da República. Mas a preocupação também no sentido de salvaguardarmos os nossos territórios, salvaguardarmos, de certa forma, a identidade que respeitamos. E eu
quase que me atreveria a replicar a frase que o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim referiu, que acho que reflete inteiramente aquilo que é a nossa preocupação sobre a nossa identidade. E é muito preocupante quando um órgão como a Assembleia da República legisla sem ter o conhecimento das matérias ou a preocupação sobre o todo do nosso país. E é essa também a nossa posição, ou seja, que ao legislarmos sobre matérias tão importantes como estas, que de facto se tenha em consideração o todo do nosso país. E o todo do nosso país acompanha aquilo que é a evolução urbana das sociedades, mas terá que acompanhar também aquilo que é a nossa identidade e a nossa matriz da nossa Portugalidade e também da nossa ruralidade. São essas as nossas preocupações. Claramente que aquilo que algumas questões que foram apontadas e que têm fundamentalmente a ver com as questões destas alterações legislativas, obviamente que nos preocupam as questões dos maus-tratos aos animais. Agora, em cada uma das atividades, essas, digamos, que estão refletidas essas preocupações em termos legislativos e, portanto, eu diria que essas situações estão salvaguardadas. E, portanto, o Código Penal, ao vir, de certa forma, definir animais de companhia sem os identificar, um animal de companhia poderá ser um cão, um gato, ou poderá ser um leão, ou poderá ser um outro animal qualquer. E, portanto, essa descaracterização daquilo que se refere ao animal de companhia ou essa extensão a todos os animais é aquilo que se me afigura preocupante, não é? Isto é, se entendemos que relativamente aos animais de companhia, naquilo que é o seu entendimento vulgar, acompanhamos essa preocupação, ainda que entendemos que ela possa ser excessiva, mas essa extensão a animais de companhia a todos os animais é preocupante para todos nós, porque senão vejamos, qualquer cidadão poderá, de certa forma, interferir naquilo que são atividades pecuárias ou naquilo que são outras atividades culturais relativamente àquilo que é a sua sensibilidade para um maltrato a esse mesmo animal. O que fará com certeza que um entupimento e um constrangimento aos nossos tribunais com questões, eu não diria menores, mas questões que eventualmente não terão o peso ou não terão a maturidade para que possam de facto ter um acompanhamento jurídico a essa mesma altura. E portanto, não é que nós não tenhamos essa preocupação. Aquilo que nós queremos trazer, e a nossa posição e a minha posição, é de facto de grande sensibilidade para a questão. E entendemos também, e deixa-me partilhar isto convosco, e eu sei que é um tema muito sensível nas nossas sociedades, e exatamente por essa sensibilidade que gera estes temas, acho que devemos ter uma excessiva preocupação e uma excessiva cautela de que qualquer produto legislativo que saia sobre estas matérias, de facto não interfira naquilo que é a vida cotidiana da nossa sociedade e a vida cotidiana dos nossos territórios e dos nossos cidadãos. Claramente que estamos de acordo que os maus-tratos injustificados, enfim, que devem ser identificados, eles são, enfim, as entidades policiais, as entidades veterinárias, as entidades que superentendem estas matérias, quando identificados estes casos, eles são penalizados e, de facto, estão enquadrados, diria eu. E, portanto, nós não podemos, ou não devemos, na minha ótica, estender de forma absoluta este critério do animal doméstico a todos os animais e transversal a todas as atividades, sob pena de corrermos aqui um perigo muito grande, que é o perigo de a situação se vulgarizar. Isto é, a vulgarizar de alguém que vai, e permitam-me enquadrar, digamos que em termos de exemplo, alguém que vai com um animal à trela e que um cidadão mais sensível entende que a trela está demasiado apertada e que o animal está em agonia ou está a sufocar e participa desse mesmo cidadão. Ou alguém que tem uma sensibilidade excessiva sobre estas matérias e que entende que um determinado criador, só porque tem um animal preso a uma corda ou um outro elemento qualquer, está a condicionar a atividade física do animal ou condicionar a sua, digamos que, aquilo que é o seu desenvolvimento enquanto animal para a produção de carne humana. E, portanto, são estas questões, digamos que práticas, que de certa forma nos preocupam. Ou até, indo ao excesso, digamos que, do exemplo, alguém que se sente, digamos que, incomodado quando um cidadão, naquilo que tem a ver com a utilização dos animais de estimação, veste uma camisola ou veste, enfim, qualquer adereço a um desses animais, eu diria que, eventualmente, o animal pode se sentir humilhado com esse tipo de tratamento. E, portanto, não me parece que devemos ter aqui alguma cautela ao legislar, sob pena, como dizem, digamos que, as várias entidades que se debruçaram sobre estas questões, de, em vez de estarmos a ajudar a nossa sociedade num tema que é transversal, que é preocupante para todos nós, não estejamos aqui a encontrar, digamos que, argumentos para aqueles que, não sendo, eu diria, tão conhecedores das realidades do nosso país, possam encontrar argumentos para pôr muito em causa o nosso sistema jurídico e, de certa forma, aquilo que possa ser as atividades dos municípios. Eu não, enfim, não vou responder em concreto ou em absoluto, porque isto, obviamente, as posições que, relativamente a algumas situações que nos divergem, me daria para conversas muito mais alargadas sobre estas matérias e, eventualmente, numas chegaríamos a, com certeza, a algum consenso, noutras, eventualmente, não estaríamos de acordo. Mas, de forma geral e para, de certa forma, resumir a minha intervenção, dizer que, obviamente, nós queremos ser e entendemos e permitam-me, digamos que, utilizar esta sinceridade. Aliás, entendíamos que deveríamos ter sido chamados ao processo antes. Provavelmente, se nós tivéssemos sido chamados a este processo antes, pelos vários partidos representados na Assembleia da República, provavelmente a matéria produzida hoje estaria mais em consonância e hoje, eventualmente, aquilo que nos separa não teria uma dimensão tão grande. E agradecer de facto esta vossa disponibilidade para perceberem da nossa sensibilidade, percebendo nós a sensibilidade daqueles que em certos argumentos serão mais incisivos, mas tendo por consciência que essa incisão pode se refletir em situações muito complicadas para um concelho. Eu posso citar o meu concelho, eu gosto de falar daquilo que sei e daquilo que conheço. Falaria de outros concelhos que têm estas atividades. O meu concelho tem 1.114 km². É um concelho que fica no Ribatejo, faz extrema com o Alentejo, e as pessoas que vivem naquelas freguesias sempre viveram, sempre cresceram com esta relação de proximidade com os animais. Proximidade do animal doméstico, proximidade do animal de criação, proximidade daquilo que são as atividades culturais, as atividades religiosas, onde os animais são envolvidos. E permitam-me focalizar um outro exemplo que é de engrandecedor do que eu estou a dizer. Este ano, a procissão em honra da nossa padroeira, que é a Nossa Senhora do Castelo, faz 500 anos. É uma comemoração de destaque, onde os animais também têm essa participação, onde os animais são envolvidos na procissão em representação daquilo que era esta religiosidade das nossas populações. Se nós não tivermos esta preocupação, de facto, ao legislarmos e tivermos uma preocupação, digamos que mais do foro da sensibilidade sociológica das mentalidades mais desenvolvidas, provavelmente estamos a pôr em causa todo este património, toda esta identidade, toda esta vivência, toda esta ruralidade que caracteriza estes nossos territórios, e é essa a nossa preocupação. Não quero entrar em pormenor de discussão de argumento, aliás, não sou jurista, e, portanto, não me sinto confortável a discutir essas matérias, mas deixava-vos esta preocupação para que ela seja tida em conta por todos vós. Eu tenho a certeza que terão essa consideração, tendo em conta a importância que tem para nós, o fundo, todas estas áreas que eu acabei de referir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se mais alguns membros da Associação Nacional de Municípios. Então, em algum dos senhores, sim senhor, deixa-me só dizer uma coisa muito breve, é que para além de ter ficado impressionado com a sua intervenção, bem impressionado, entenda-se, eu não posso deixar de dizer o seguinte, quer aos senhores representantes da Associação Nacional de Municípios, quer aos meus colegas deputados, é que é de facto impressionante que sobre esta matéria, como direi, a perspectiva existencial, ou as perspectivas existenciais que nos têm sido colocadas são diametralmente opostas e, portanto, é de facto uma legislação com a qual temos que tratar com grano salis. Muito obrigado. O Sr. Deputado André Silva, do Partido Animais e Natureza.
Queria fazer dois comentários à intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Corus, quando diz que, relativo a que é muito preocupante do seu ponto de vista que este órgão, um órgão como a Assembleia da República, legisle sobre aquilo que não conhece a totalidade do país, que não conhece a ruralidade, não conhece os aspectos mais rurais. E ao fazer uma afirmação dessa, está a dirigir-se a todos os partidos e a todos os deputados dentro desta sala. Eu queria dizer que eu não me revejo nessa afirmação o Sr. Presidente não sabe qual é ou quais são os meus conhecimentos do mundo rural, não sabe a minha experiência de vida para estar a fazer essa afirmação, nem tão pouco de muitas as pessoas que fazem parte dos vários partidos. Depois, e mais uma vez, porque isto é dito reiteradamente, e eu tenho que reiteradamente responder, a uma afirmação que não é verdade, quando diz que isto é dito por muitas entidades, que estão salvaguardadas as situações de maus-tratos a animais nas normas relativas a cada setor. Não é verdade. Estão salvaguardadas as situações de bem-estar animal, isto é, de maneio de confinamento dos animais, no que toca a normas rígidas de bem-estar animal. Estão, de facto. Não tenho dúvidas relativamente a isso. Relativamente àquilo que são maus-tratos injustificados, maus-tratos ilegítimos, maus-tratos cruéis a animais, só estão criminalizados atos a animais de companhia. Cães e gatos no essencial. A nossa perspectiva, que podem ou não discordar dela, é que maus-tratos a animais, maus-tratos injustificados a animais, devem ser extensíveis, devem ser universalizados a uma outra gama de animais, nomeadamente vertebrados, nomeadamente mamíferos. E se houver um maltrato a um gato ou a um cão que lhe provoque a morte, que lhe provoque sofrimento, há uma moldura penal atual, seja ela justa ou injusta, existe. A mesma prática relativamente a um cavalo, a um bovino, entra só e apenas em crime de dano. Não há moldura penal. E aquilo que nós defendemos não existe, e só existe crime de dano se o ato for praticado contra ou num animal de terceiro. Porque se for num animal do qual o autor é o seu detentor, nem isso existe. E, portanto, se eu deixar morrer à fome um cão, é crime. Se eu deixar morrer à fome um cavalo, não é. Se eu pegar fogo a um cão ou a um gato, estamos perante um crime com moldura penal. Se eu fizer o mesmo a um equídeo ou a um bovino, e se o detentor desse animal for o maltratante, nem crime de dano existe. E, portanto, aquilo que nós vimos defender e estamos a defender é que maus-tratos injustificados, mais uma vez, injustificados, devem ser estendidos para além do cão e do gato. E isso não está previsto, senhores, podem-no repetir as vezes que quiserem, não está previsto nas normas de bem-estar. Bem-estar animal é uma coisa, maus-tratos injustificados, que não estão previstos na lei, é outra. E aquilo que nós pretendemos, e percebemos a discordância, mas aquilo que nós pretendemos, porque entendemos que é justo, é por demais justo, é que isso seja estendido a outros animais.
Muito obrigado. Só para dizer que não quis, eu não interpretei, não sei se algum outro deputado, para além do Sr. Deputado André Silva, o entendeu como o Sr. Presidente querer passar um label de ignorância aos deputados da Assembleia da República, porque são eleitos por todos os distritos e, portanto, há aqui uma representação necessariamente nacional, independentemente das opiniões político-partidárias que cada um tem. Senhor Presidente, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Carlos Abreu Moreu. Era exatamente essa circunstância que eu queria referir. Obviamente que não foi posto em causa, Sr. Deputado André Silva, aquilo que é o conhecimento dos Srs. Deputados desta Assembleia da República têm sobre o nosso país em matérias de ruralidade ou de urbanidade. O que eu disse é que, em relação a algumas questões específicas, haverá mais algum desconhecimento, não só naquilo que tem a ver com as áreas de formação de cada um, mas obviamente naquilo que tem a ver com a sua, digamos, o seu relacionamento com estes territórios ou até com algum conhecimento mais pessoal. E, portanto, não, o conhecimento específico sobre estas matérias, com certeza que cada grupo parlamentar terá dentro das suas áreas alguém com essa formação e com este conhecimento, que não é generalizado. E permitam-me dizer, fazer este comentário, isto porque nós, os autarcas, estamos também, por vezes, habituados a este tipo de confronto, ou seja, algumas matérias que têm uma aplicação, eu diria, que são, saem para todo o país, mas que depois têm alguma conflitualidade de aplicação nas nossas regiões ou nos nossos territórios. Exatamente por aquilo que eu disse no início, ou seja, pela esta diferenciação que o nosso país tem entre o interior, o litoral, e que, por vezes, leva a essa dificuldade de aplicação legislativa e, provavelmente, partilhará desta minha opinião, por vezes existe essa dificuldade, tendo em conta a diversidade do nosso território que é Portugal. Depois dizer que, em relação às matérias que referiu, eu não creio, não acredito, não conheço ninguém que seja criador de cavalos ou criador de bovinos e que provoque, digamos que, de forma propositada, a morte desses mesmos animais. Isto é, aquilo que eu conheço dos criadores do meu território, e aquilo que eu conheço é que a receita, a fonte de rendimento destas mesmas pessoas é, de facto, resulta da criação ou do sucesso da criação desses animais. E, portanto, não acredito, não conheço que alguém, de forma propositada, provoque a morte, provoque o mal-estar a esses mesmos animais. Não acredito, não conheço. E, portanto, é o que eu estou a dizer. Não vale a pena estar-me a mostrar aí os documentos que eu também tenho acesso à informação. Vou procurar essa informação. Mas não conheço. Digo, no meu território, não conheço. O que eu estou a dizer é que não conheço. Agora, respeito essa sua posição e partilho da preocupação, se isso for, de facto, um problema relevante e um problema preocupante para o nosso país. E respeito e, de certa forma, consistirá também numa preocupação. As matérias que estamos a discutir, e a minha missão aqui é tão somente esta, é sensibilizar-vos para a questão, para que nós não tenhamos que, de uma forma, de certa forma, incauta, legislar sobre matérias que possam pôr em causa outras matérias muito importantes, que são as questões económicas, as questões do turismo, as questões da identidade, as questões do património, as questões da ruralidade. E o que eu disse inicialmente, e volto a referir, algumas destas questões podem ser a caixinha de Pandora que se abre para que depois, a seguir, se produza uma legislação, já temos, digamos que a base, outra legislação que vá sancionar ou que vá agravar ou que vá penalizar ainda mais. E essa é a minha preocupação. Se o Sr. Deputado me garantir que, de facto, isso está salvaguardado, se me garantir que todas essas questões são salvaguardadas, então, meus caros, a Comissão que, digamos que produza a legislação final sobre essas matérias. Mas, obviamente, que se estas, aquilo que resultar da interpretação e da avaliação destes decretos-leis vier pôr em causa todas estas questões que nós entendamos que são relevantes para todos nós, claramente que vão ter os municípios e a Associação aqui a bater-vos à porta e a perguntar-vos, então, meus amigos, esqueceram-se de nós ou não ouviram as nossas preocupações? Percebe? Eu tenho que estar a defender, aliás, nós temos que estar a defender aquilo que, de certa forma, são as preocupações das nossas populações. E aquilo que eu reflito aqui é aquilo que os cidadãos do meu concelho, do meu território, se preocupam. Né? Mas tendo, não somos rurais, brutos e toscos, percebemos que as coisas evoluem, que a sociedade evolui e, portanto, nessas matérias, eu já lhe mostrei até por diversas vezes, onde tivemos a oportunidade de privar, até em fóruns de comunicação, que nós temos essa sensibilidade para esta preocupação. Não entendo é que ela seja de forma, digamos que, imposta, de forma muito abrupta e que cause esta instabilidade à nossa sociedade. Isso é que eu não entendo. Eu entendo que as coisas devem ter uma evolução e que devemos fazer esse caminho em termos evolutivos. Mas a posição do Sr. Deputado é muito, eu diria, muito ríspida relativamente a estas matérias e custa-me um pouco que assim seja.
Obrigado. É exatamente para isto que existe o Parlamento e até este grupo de trabalho, que é para expressarmos opiniões diferentes e, sobretudo, como aliás foi dito pelo Sr. Deputado António Filipe, ouvirmos, e foi isso que estivemos a fazer, ouvirmos, agradecermos o contributo não apenas presencial e oral, mas também documental para este processo legislativo que teremos em conta. Como é evidente, agradecemos a vossa participação, agradeço também a todos os senhores deputados e está encerrada a sessão. Muito obrigado.